Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pela tua provisão, pelo teu sustento, pela tua direção. Nós te agradecemos agora por estarmos aqui reunidos para te adorar. Nós te pedimos, Senhor, pelos irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Nós te pedimos pelas crianças lá embaixo e aqueles que estarão cuidando e dando aula. Queremos te pedir para que tu nos abençoes agora, de maneira que a nossa atenção possa estar totalmente voltada para ti, que nada nos distraia, mas que possamos estar com o nosso coração totalmente voltado para a tua adoração e para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando então em Colossenses capítulo 3, como temos feito, eu vou ler os dos versículos 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós vimos aí Deus falando a respeito de nós nos revestirmos ou colocarmos uma roupa diferente daquela que o mundo veste, né? Quer dizer, que nós tenhamos um comportamento compatível com a nossa posição de eleitos de Deus, santos e amados. Então nós temos que nos revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Não só isso nós vamos ver, mas começou assim, nós já vimos algumas dessas coisas na semana passada, nós até recordamos, falamos alguma coisa sobre humildade e mansidão. Nós vimos que a humildade, na verdade, é um conceito adequado de nós mesmos, é uma visão correta daquilo que nós somos. Nós somos criaturas e absolutamente tudo o que temos e somos nos foi dado por Deus. Não há motivo de glória, motivo de orgulho por nada. O indivíduo é mais inteligente, é mais capaz, é mais bonito, seja o que for. Tudo foi dado por Deus. Ele não tem motivo para se gloriar, mas exatamente para agradecer a Deus. Por isso, nós vimos que a verdadeira humildade de coração leva o indivíduo a querer agradar a Deus e o orgulho leva o indivíduo a querer agradar o próximo. Então, será que para nós é importante termos a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? E nós vimos que o único lugar onde nós estamos absolutamente a sós com Deus é lá no íntimo, no mais profundo do nosso coração. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos propósitos aí glorificam a Deus. Nós vimos que o indivíduo pode ser sujo por dentro e sujo por fora, limpo por dentro e limpo por fora, limpo na medida em que Deus nos limpou, né? O indivíduo pode ser sujo por dentro e limpo por fora. É o hipócrita, Jesus Cristo chamou a atenção disso. Nós lemos o texto. Chamou os escribas e fariseus hipócritas de sepulcros caiados. Por fora está tudo bonito e limpinho, por dentro podridão. Então, existem essas situações, mas nós vimos que não pode existir a situação do indivíduo ser limpo por dentro e sujo por fora. Quando nós estamos preocupados com a aprovação de Deus no nosso íntimo, lá dentro é porque nós estamos preocupados com Ele. Isso vai obrigatoriamente se refletir no nosso comportamento. Então, o indivíduo pode ser sujo por dentro e por fora, limpo por dentro e por fora, Sujo dentro, limpo fora, a impressão, a aparência, mas não pode ser limpo por dentro e sujo por fora. Então, nós temos que nos preocupar com o que acontece aí. E nós vimos que tudo o que Deus nos ordena, nos manda fazer, é impossível. Ele pede de nós coisas absolutamente impossíveis. Como é que eu posso ser santo assim como o Pai é santo? É impossível. Nós vimos que é impossível nós sermos humildes, nós nos negarmos a nós mesmos. Citamos até um indivíduo jogando xadrez contra si mesmo. Jogar a sério é absolutamente impossível. Eu não posso ir contra a minha própria natureza. Por que que Deus nos ordena o impossível? Porque quando aquilo acontece, fica claro que foi Ele que fez. Ele nos ordena o impossível porque é Ele que faz. Nós já vimos o Agostinho falando exatamente isso, que ele pode ordenar o que quiser, desde que Ele dê para nós as condições de fazer aquilo. Nós não conseguimos. Quando falei das disciplinas espirituais, basicamente oração, meditação, a leitura da palavra, a vigilância é importante também. Passei rapidamente, mas gostaria de voltar um pouquinho, porque nas últimas semanas tenho lido alguns trechos de irmãos do passado e fiquei muito envergonhado com aquilo que li, né? Porque, na verdade, eles eram gigantes e nós somos nada perto deles. E nós achamos que somos alguma coisa. Na verdade, os grandes homens de Deus se dedicavam à oração, mas se dedicavam muito. Era uma parte importante da vida deles. Nós perguntamos aqui na outra semana quanto do tempo que Deus nos dá nós gastamos em comunhão com Ele, especificamente. Ele me dá as 24 horas e eu uso para tudo o que me interessa. Especificamente com Ele, um pouquinho, se sobrar tempo, ou para dizer que eu cumpri a minha obrigação. Quanto desse tempo? Quando por toda a eternidade a minha função vai ser única e exclusivamente essa, estar glorificando a Deus, estar em comunhão cada vez maior com Ele, crescendo na participação da natureza dEle. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós gastamos muito tempo em oração. As nossas orações, eu não vou dizer tempo aqui, mas o Lutero, por exemplo, orava horas todos os dias. Para a gente parece, mas como é que o indivíduo consegue? Consegue ficar horas orando, mas ele ficava. Isso, obviamente, oração particular, não oração em público. Oração em público devem ser, como falava o Spurgeon, né? As orações devem ser diretas, objetivas, para que as pessoas não fiquem torcendo para ouvir a gente dizer amém. O Spurgeon falava assim, não, cuidado. A primeira igreja que eu participei, quando me converti alguns séculos atrás, tinha um irmão que falava assim, quando o irmão em público começa a fazer uma oração muito demorada, nós começamos orando com ele, depois por ele, depois contra ele. Então, o indivíduo não aguenta mais. É, claro, ninguém ora contra ninguém, nem irmão ou não irmão, mas podemos orar até contra o que o indivíduo faz, mas ele sempre repetia isso. Então, em público, direto e objetivo, vamos tomar cuidado com isso. A leitura da palavra, será que nós gastamos tempo com a leitura da palavra? O Lutero era um indivíduo que a Bíblia era a coisa mais importante que tinha. E digo objetivamente, a Bíblia por quê? Porque é a palavra de Deus, né? Não é a Bíblia em si, o livro, né? Mas era a coisa mais importante. Inclusive, ele falava que era absolutamente fundamental os pregadores conhecerem as línguas no original. Não tem sentido. O camarada não sabe grego e hebraico. Quantos sabem hoje? Não estou falando de mim, claro, que estou longe disso, mas de gente que faz seminário. Ninguém sabe, poucos sabem. E esses poucos que sabem, as pessoas quase ajoelham na frente deles. Naquela época era uma vergonha não saber. Era uma vergonha. Tinha puritanos que ficavam envergonhados de não saberem as línguas no original, porque isso a maioria dos pastores sabia, quase todo mundo. Assim como hoje é raro, lá era raro quem não soubesse. tem que conhecer. Eu vou ler uma ou duas coisas que o Lutero falava sobre isso. É interessante que ele fala aí: é um pecado e uma vergonha não conhecer o nosso próprio livro, que é a Bíblia, ou não entender as palavras de nosso Deus. É um pecado e uma perda maior ainda que não estudemos as línguas originais, especialmente nestes dias em que Deus está nos oferecendo e dando homens e livros e toda a facilidade e encorajamento para esse estudo. Ele achava que naquela época ele tinha facilidade. Eu acho que não tinha internet. Hoje nós temos uma facilidade muito maior. Ele achava isso. E ele se comparava com os anteriores a eles. Então ele fala dos anteriores, como os anteriores eram esforçados. E o Lutero tinha vergonha, ele fala, como os seus esforços, dos nossos antepassados, envergonham a nossa indolência. Ele achava que ele era indolente, o Lutero. Alguns pastores e pregadores são preguiçosos e não servem para nada. O Lutero tinha uma linguagem um pouco direta, né? Não oram, não leem, não estudam as escrituras. O chamado do pastor é vigie, estude, leia. Vigie, estude, leia. Essa é a função. Na verdade, não é possível ler as escrituras em excesso e com cuidado demasiado. E aquilo que se lê cuidadosamente não é possível entender bem demais. E o que se entender bem não é possível ensinar bem demais. E o que se ensinar bem não é possível praticar bem demais. O Lutero, durante muitos anos, lia a Bíblia duas vezes por ano. Não são os dois capítulozinhos que nós lemos, ele tinha que ler 7 ou 8. Mas ele tinha bastante tempo, ele orava algumas horas por dia, pregava só 3 vezes por semana. Tem gente que acha difícil uma, não vou dizer quem é. Ele pregava 3 todas as semanas, escrevia muita coisa, dava conferências, traduzia a palavra dos originais para o alemão e sobrava tempo para ler 7, 8 capítulos por dia, no original. E ele era indolente. Ele achava que os pais, os anteriores, a dedicação dava vergonha da indolência deles. E nós? Onde é que nós estamos? Eu acho que ele não assistia o Faustão. Eu acho que ele não gastava horas vendo partidas de algum esporte que gostava, ou vendo filmes de cinema, ou vendo, como eu gosto muito, vários noticiários. Que bobagem, mas eu faço isso. Para quê? Eu sei tudo. Quando a pessoa começa a falar, eu sei tudo. Já no último. Mas eu fico assistindo. É burrice. Claro que é burrice. Mas a gente faz isso. E tem coisas que eu gosto de fazer e continuo fazendo. Será que nós... claro que eu não estou dizendo temos que ser como Lutero. Iam falar, isso é fanatismo. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas será que nós não podemos diminuir o tempo que nós gastamos com alguma coisa, com alguma determinada coisa, ou eu preciso gastar todo aquele tempo? Será que é importante isso? Será que eu não posso diminuir? Será que as prioridades estão bem? As diferentes áreas da minha vida estão na proporção correta? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós passamos isso para os nossos filhos. Nós podemos citar direitinho quais são as prioridades, de acordo com a Bíblia, como devem ser, mas como são na nossa vida. Aquilo que eu estou fazendo, eu estou transmitindo para os filhos. No momento em que eu deixo que eles gastem muito tempo para coisas que não têm importância, eu estou fazendo com que eles formem as suas prioridades. Na verdade, nós participamos de maneira decisiva na formação das prioridades, da importância das áreas nas vidas dos nossos filhos. Isso é grave, porque quando nós fazemos isso de maneira errada, isso vai ficar quase sempre por toda a vida. É uma das coisas mais difíceis o indivíduo mudar a importância que ele dá às coisas quando ele aprendeu lá atrás a ser assim. É como um vício, como um viciado. O indivíduo é um drogado, não em droga, em outras coisas. Eu não consigo viver sem isso. Isso é muito importante na minha vida. Será que eu faço isso? Será que eu dou exemplo? Filho, agora você vai estudar a Bíblia e eu fico vendo televisão. Claro, a Bíblia até pode ensinar alguma coisa para ele, mas eu já ensinei muito. Eu falei, olha, isto é importante. E quando eu deixo que o filho deixe de ir a uma reunião da igreja para fazer alguma coisa que gosta? Eu acho que o filho não devia nem ter coragem de pensar em perguntar para o pai se pode. Ele já devia falar, meu pai não quer nem ouvir que eu deixe de ir a uma reunião da igreja para ir fazer uma coisa que eu gosto. É interessante. Mas isso nós fazemos. Reunião da igreja, seja culto, seja reunião de oração, seja CTB, reunião de homens, reunião de adolescentes. Eu vou falar uma coisa que não serve para ninguém aqui, porque eu estava em outra igreja, então eu estou tranquilo. Na época do Ayrton Senna, eu não estava nessa igreja, tinha irmãos que deixavam de ir ao culto para ver a corrida. O que, que eles estão dizendo? Igrejas são pessoas, igrejas são os irmãos. Para mim é mais importante a corrida do que vocês. Aquilo que eu estou fazendo é mais importante para mim do que vocês. E depois nós falamos, não, igreja é uma coisa importante. Eu fico mesmo, igreja é importante. E é fundamental. Mas eu não estou lá para edificar você e não estou lá para você me edificar. Eu quero assistir o Ayrton Senna. Será que nós temos essas áreas com os tamanhos corretos na nossa vida? Ou será que nós temos coisas insignificantes, hipertrofiadas? Quando coisas insignificantes são hipertrofiadas, isso vai ficar no coração dos nossos filhos para o resto da vida. E nós fizemos isso. Será que nós estamos ajudando os nossos filhos a edificarem sobre a areia? Ou será que vocês são como eu, que quando eu leio edificar sobre a rocha ou sobre a areia, quem edifica sobre a areia são sempre os outros, nunca sou eu. Mas, na verdade, eu edifico sobre a areia. Quando eu ouço o que Deus fala e eu não pratico, eu estou fazendo exatamente aquilo. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado. Parece que nós queremos aproveitar a vida. Nós já falamos aqui de um texto do Tozer, que ele fala se essa vida é um campo de batalha ou é um parque de diversões. Na teoria, todos nós sabemos, é um campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Nós sabemos que é uma batalha. E na prática? Na prática, eu faço as minhas obrigações no menor tempo possível para passar o maior tempo possível fazendo aquilo de que gosto. Aquilo que eu gosto. O lazer é importante, o meu prazer é importante. Será que na teoria a vida é um campo de batalha e na prática eu ajo como se fosse um parque de diversões? Ontem, na reunião de homens, o Moisés estava citando ali um livro escrito no século XVI, do John Fox, O Livro dos Mártires. Ele estava dizendo como é difícil ler esse livro. É difícil ler esse livro. Aqueles irmãos não achavam que era um parque de diversões. O Lutero não achava que era um parque de diversões. Vamos ser fanáticos? Não. A única coisa que eu gostaria é que a gente parasse para pensar um pouquinho. Será que eu não tenho que mudar a importância relativa das coisas na minha vida? E essa importância, na verdade, varia. Pode ser por uma arte qualquer. A música, o indivíduo, ou se dedicando ou apreciando um grupo, ou um cantor, ou a dança, ou o teatro, ou o cinema. Está cheio de gente que não é artista de cinema, mas acompanha, sabe tudo. Não estou dizendo que está errado, é que proporção isso tem na vida. Ou um esporte, seja praticando, seja torcendo, ou uma atividade qualquer. Eu tinha uma tia que era culinária, há muito tempo atrás. Todos os dias assistia programa de receitas. Ela tinha, quando era de nós, sabia tudo sobre receitas. Ia falar 5 minutos com ela, caía em receita. Né? Tem gente que coleciona. Meu pai colecionava selo. Eu conheci um indivíduo que todas as noites da sua vida e todos os finais de semana ele dedicava a coleção de selos. E a família de lado. Aquilo era muito importante. Livros é importante. Eu gosto demais. Mas se a minha biblioteca é um ídolo, aquilo está no meu coração, eu dedico, Vamos tirar, vamos diminuir. O trabalho é bom, Deus instituiu. Aquilo está tomando um espaço muito grande, diminua. Nós temos que pensar nisso. A meditação, é interessante a meditação. Ontem, ainda na reunião de homens, estava falando com os irmãos lá que os puritanos diziam que nós devemos meditar com frequência na morte, na nossa morte. Com frequência no dia da nossa morte. Traz isso sempre à cama, mas que coisa mórbida, né? Bom, eu quando estou no parque de diversões, não quero pensar que tenho que ir na aula na segunda-feira e trabalhar. Eu quero esquecer. Eu sei que vai acontecer, mas deixa eu esquecer. E eles falaram, não, pense com frequência na morte. É interessante. O John Owen, um dos maiores teólogos puritanos, teve 11 filhos. Todos morreram antes dele, todos. Parece que só uma filha chegou a mais de 20 anos. Todos. Dizem que a coisa mais difícil para o indivíduo é a morte de um filho. 11. Certamente não era um parque de diversões. E para nós? A morte é uma coisa ruim, né? É ruim. Nós sabemos que é ruim. Por quê? A Bíblia diz que por um homem... O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5:12. Pelo pecado entrou a morte. Então ela é consequência do pecado. É uma coisa ruim. A Bíblia fala que é o último inimigo a ser vencido. É inimigo. É ruim. Mas eu gosto de ver também um lado bom da morte, né? Um lado bom mais ou menos como aconteceu com os irmãos de José quando o venderam como escravo, né? O que ele falou? Vocês pretendiam, a intenção de vocês era me causar mal, mas Deus transformou o mal em bom, transformou o mal em bem. E eu acho que Deus, num certo sentido, transformou a morte numa coisa boa, só para os seus filhos. Para os que não são seus filhos, o dia da morte do indivíduo é o pior dia da sua vida, por pior que ela tenha sido. Que ele vai estar numa situação irreversível e horrorosa, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. E não tem saída por toda a eternidade. A morte é ruim. Mas para os seus filhos, eu creio que, em parte, Deus transformou numa coisa boa. É interessante que o Paulo falava, faz um tempo que eu não cito aqui, mas a gente tem que citar de vez em quando, né? Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20 e 21. O morrer é lucro. Eu vou sair ganhando com a minha morte, claro, por meio da morte, através da morte, é com o que vem depois. Porque ele fala, olha, na verdade, se eu aqui estou sendo de algum benefício para vocês, eu já não sei o que escolher. Ele sabia que não era ele que escolhia. Deus é que escolhia. Mas ele falou, não sei o que escolher. Se é melhor ficar ou se é melhor ir. Mas ele falou, para mim, ir, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu estou louco para morrer. Eu quero ir lá. Mas eu sei que vou ficar aqui por causa de vocês, o que é bom também. Mas eu preferiria morrer. Em 2 Coríntios capítulo 5, o que ele fala? Enquanto nós estamos vivos aqui nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas ele fala, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então é uma coisa boa. Na verdade, o dia da morte de um indivíduo, de um filho de Deus, é o dia mais feliz da sua vida, por causa do encontro, não por causa da partida. Então nós temos que ver esse outro aspecto. A morte é uma coisa triste. As pessoas que ficam tristes, mas nós temos que ver que provavelmente muitos de nós vão ver muitos de nós no caixão. A gente não sabe a lista, eu sou um dos primeiros, se não for o primeiro. Deus já tem a lista dele, né? Então a gente vai chegar e lá olhar. E quando a gente estiver olhando o irmão ali, Não vamos ficar com aquela e todo mundo, ah, coitado, né? Coitado de quem ficou. Ele está muito melhor. Naquela hora, quando estão preparando para ir para o caixão, ele já está muito melhor. É triste por quê? Por os que ficaram. Nós choramos porque aqueles que ficam também sofrem. A dor da partida, para ele é bom. Então, quando os irmãos estiverem olhando algum irmão no caixão, não é, ou quando os irmãos estiverem olhando o irmão, não é assim, coitado. Ele vai estar bem. Eu acho que nós temos que pensar nesse lado da morte, do encontro, que nós vamos ver Jesus Cristo face a face, sem nada do pecado estar obscurecendo isso. Então é importante a gente ter em mente isso. Oração é importante, o estudo da palavra, como Lutero falou, nunca podemos estudar o suficiente. Por mais que a gente faça, ele alertava para o perigo do indivíduo que achava que podia já saber o suficiente. O que ele sabia, se nós tivermos 10 vidas, não vamos chegar a saber. E ele falava do perigo do indivíduo chegar a achar que sabe o suficiente. Eu, infelizmente, já encontrei um indivíduo assim. Se ele é a Bíblia, pode deixar que eu já... É como se falasse, olha, já comigo, eu já sei o que Deus quer, não preciso mais. Né? Como é que nós estamos? Meditação, meditar na vida é meditar na morte também. Né? Os puritanos traziam isso a toda hora à cabeça. Isso muda a nossa vida aqui. Quando nós estamos na perspectiva da morte iminente, nós vemos a vida de uma maneira diferente. E muito provavelmente de uma perspectiva muito mais próxima da de Deus do que da do homem. Muitas coisas que nós fizemos, falando, isso não, eu não teria feito. Gente que a gente magoou, coisas porque a gente lutou tanto, empenhou o sangue, perdem o valor completamente. Como é que eu briguei por causa disso? Perspectiva certa. Então vale a pena a gente chegar e gastar tempo com essas disciplinas espirituais. São práticas que nos levam a estar mais próximos de Deus. Essas que são as disciplinas espirituais. Nós temos que gastar tempo. Vamos pensar nas nossas prioridades. Não estou sugerindo que ninguém seja um Lutero. Eu, quando estava meditando sobre isso aqui, fiquei extremamente chateado de como eu gasto o meu tempo, da importância que eu dou às minhas coisas. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E quando eu digo meditar, não é chegar e falar, deixa eu pensar em algum defeito do Newton para ver que ele não tem moral para ter falado aquilo. Vocês vão meditar 30 segundos, porque é fácil achar defeito. Eu mesmo achei um monte quando eu estava pensando sobre isso. Vamos meditar no sentido de o que eu vou mudar na minha vida? O que eu estou passando para os meus filhos? Como eu estou ajudando os meus filhos a criar as suas áreas de prioridades? É importante eu lutar pela negação de mim mesmo, pela humildade, pela bondade? É importante? Eu não consigo nada disso, porque é impossível. É Deus. Eu tenho que andar perto dele para que o fruto da sua ação, o fruto do seu espírito, se manifeste na minha vida. Senão, nunca vai se manifestar. E nós precisamos tomar cuidado, que hoje em dia é muito fácil a gente olhar em volta de nós. Nós temos que olhar lá para trás. Eu olho aqui em volta e não vejo ninguém nem perto do chinelo do Lutero. Então é fácil eu ver, mas a maioria é muito fraca em doutrina, não leva a sério, tem gente que só lê a Bíblia no domingo, eu estou bem. Não. Esqueça, vamos olhar lá atrás. Se eu puser a minha referência abaixo de mim, a minha tendência é diminuir. Mas a Bíblia põe quem como referência? Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Essa é a referência. Jesus Cristo. Paulo falava, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O nosso padrão é elevadíssimo e inatingível, mas é nessa direção. Não vamos deixar que o orgulho espiritual, na verdade, acalme a nossa consciência. Nós vimos depois ali da mansidão, né? Fala da mansidão. Nós vimos que a mansidão, na verdade, é força com delicadeza, é a força sob controle, era uma palavra aplicada para os animais que eram amansados, domesticados. Não é que ele seja fraco. Ele é forte para destruir uma pessoa, mas está sob controle. Quem manda nele é o dono. Se o dono mandar, eu destruo. Se o dono manda eu ficar sentado, eu fico sentado. A força está sob controle. Esse aqui é mansidão. Força sob controle. Então, é uma maneira de nós reagirmos às situações e às pessoas, como nós vamos ver logo adiante com longanimidade também. Nós vimos o exemplo de Moisés, que era o mais manso de todos os homens na face da terra. Naquele episódio do Coré, Datã e Abirão, diz que ele ficou extremamente irado, ficou nervoso, perdeu a calma. Naquele episódio, quando ele desceu com as tábuas e viu o bezerro, ele quebrou as tábuas que Deus tinha escrito. Quebrou, moeu o bezerro, jogou na água e fez o pessoal beber a água. Bebeu o Deus que eles criaram. Ficou extremamente nervoso, irado. E era o mais manso de toda a terra. Nós vemos ali em Hebreus 11 que ele era firme. Ele não era frouxo, não era fraco. Ele era firme. Ele não teve medo da cólera do faraó, um dos homens mais poderosos do mundo na época. Não, não tenho medo de coisa nenhuma. Eu vou enfrentar esse indivíduo. Quando precisa, sim. Moisés talvez fosse aquilo que a gente falou aqui, um cordeiro na defesa dos seus interesses, das suas posições, mas um leão na defesa da causa de Deus. Talvez ele fosse isso. Quando ele ficou irado, não era por causa dele. Era sempre porque alguém tinha agredido a Deus. Isso tirava ele do sério. Então, o manso não é um indivíduo que nunca fica nervoso e perde a calma. Precisa haver um motivo. Longanimidade. Ali fala, né? Revestidos como eleitos de Deus, santos e amados. Nós já vimos por causa da posição de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, ânimo longo. E longanimidade vem de uma expressão, de uma palavra latina mesmo, que significa alma, espírito, o ânimo mesmo. Longanimidade. Eu fico durante longo tempo, sem mudar o meu estado de espírito. Não é só eu fico aguardando, não. Eu fico aguardando sem mudar o estado de espírito interior, lá dentro. Porque a nossa tendência é ir mudando. Eu chego num lugar, quero ser atendido, a pessoa fala, um minutinho, eu tenho que atender, depois eu te atendo. Então eu sento ali, está tudo bem, daí 5 minutos já não está muito bem, daí 10, 15, 20 minutos já estou nervoso, 30 já estou querendo conversar, daí 1 hora eu já estou gritando lá. Eu esperei, mas o ânimo foi fazendo isso, foi subindo, foi ficando irritado. Isso não é longanimidade. Longanimidade é esperar com paciência, sem perder a esperança, ficar na tranquilidade enquanto aguarda. E ela é baseada em quê? É baseada em Deus, que está no controle das coisas. A irritação pela espera normalmente vem de que nós entendemos que a coisa deveria ser feita num certo tempo e Deus entende que deveria ser feita noutro tempo. E às vezes ele quer que seja feita noutro tempo exatamente para eu esperar e não querer que seja feita no meu tempo, né? Mas hoje em dia o que acontece? Hoje em dia é a velocidade. Nós estamos na era da velocidade, da eficiência, da produtividade. Tudo tem que ser rápido. É fast food. Tem que ser rápido. É o lanche rápido. Como é que nós sobreviveríamos sem um micro-ondas? É impossível. Não, micro-ondas é importante. Eu tenho que chegar rapidinho. Já esquentou o café? Já tomei. Já engoli. Tudo tem que ser rápido. Tudo é instantâneo. Tudo que der... E nós temos cobrança por causa disso. Nós passamos a achar que a velocidade, a eficiência depende da velocidade e começamos a achar que isso é uma qualidade. Na Bíblia fala, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Precipitado quer dizer afobado, calma. E logo o versículo seguinte fala: a estultícia, português claro, a burrice, perverte o caminho do homem, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Eu faço as coisas mal feitas, eu faço as coisas com pressa, daí dá tudo errado. Mas por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por quê? Por causa da burrice, claro. E fala: é por causa da estultícia que você estraga tudo na sua vida. Mas você fica irado contra quem? Contra o Senhor. Né? Nós nos precipitamos. Quem trata com vendas, Moisés é especialista nisso, a pressão é importante. Eu não sei na área dele. Mas tem área que a pressão é importante. O indivíduo chega... Eu quando estava na universidade, é impressionante a quantidade de gente que ia vender livro. E sempre os livros iam aumentar de preço no dia seguinte. Ou já tinham aumentado, mas ele conseguia para mim um preço antigo. Era sempre assim. Eu estou cansado, eu converso, eu já quase que falava: olha, eu sei o que você vai falar, é isso aqui. Ó. É a pressão, não dá tempo do indivíduo pensar. Nós estamos numa era assim. Não, Deus não quer isso. Peca quem é precipitado, não faça nada sem pensar. Se você tiver que fazer alguma coisa e não dá tempo para pensar, Deus não quer que você faça. Porque ele não fala para você fazer uma coisa pensando com calma e ele mesmo não te dá tempo. O mundo não te dá tempo, ele dá. Se ele quer que você faça, ele vai te dar tempo para pensar, porque peca quem é precipitado. Ele não quer que aconteça isso, mas nós estamos nessa fase. Na correria, nós passamos a não distinguir o urgente daquilo que é importante, a necessidade do desejo. O que, que são as prestações, a inadimplência? Isso, não, eu quero a coisa hoje. Eu pago depois, mas eu quero hoje. Eu não quero juntar para ter depois. Eu quero ter hoje para pagar depois. Até as viagens. Né? Eu quero viajar hoje e fico o ano inteiro pagando. Né? É a pressão do nosso mundo assim. Aqui fala longanimidade. Calma, as coisas no tempo de Deus. Ele sabe por que as coisas são naquele tempo. Mas uma coisa que nós detestamos é esperar. Os maridos sabem bem disso. Detestamos esperar. Graças a Deus não é sempre. Graças a Deus minha esposa não é assim. Por incrível que pareça, eu estou terminando e ela hoje sentada na sala esperando. Fala: mas você está aí? Estou esperando. E eu é que tive que correr. Isso não acontece raras vezes, não. Mas, em geral... os maridos reclamam de ficar esperando as mulheres. Nós não gostamos de esperar, detestamos filas. Detestamos filas. Quando nós estamos esperando, a sensação é de que nada acontece e nós queremos que aconteça. Vamos dar uma lidinha ali, só como ilustração, ali na segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro mostra isso aqui de uma maneira... interessante. Eu vou ler alguns versículos da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ali fala no versículo 3, segunda Pedro 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo... O que, que esses escarnecedores vão falar? Nos últimos dias, já estão falando, né? Os últimos dias seria o período entre as duas vindas de Jesus Cristo. Dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Onde é que está? Jesus Cristo não disse que ia voltar, onde é que está? Eles estão escarnecendo. Porque desde que os pais dormiram, os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. Esse negócio que Jesus Cristo vai voltar é bobagem. Oh, faz tanto tempo, não voltou até agora, não volta mais. Né? Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo. É aquela palavra, longanimidade. Ele é paciente. Calma, calma. O pessoal já está escarnecendo aí. Não, Jesus Cristo não volta mais. Isso era bobagem. Calma. Eu sei o que estou fazendo. Olha lá no versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eles estão escarnecendo. Nós estamos esperando. Calma. Deus disse que vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós estamos esperando. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por essa razão, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula. Que razão? Essa esperança aqui, como fala ali. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas. Que coisas? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por causa disso, aguardem pacientemente, como? Empenhando-nos por sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Longanimidade, a mesma palavra lá. A manutenção da tranquilidade o tempo todo enquanto as coisas não acontecem. A paciência de Deus é a nossa salvação. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo havia escrito isso uns 10 anos antes. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos 2. Romanos 2, eu vou ler o 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência dele é que nos vai conduzir ao arrependimento. Mas enquanto nós estamos aguardando, parece que não acontece nada. Por isso que o pessoal zomba. Jesus Cristo voltar? Balela, isso não existe. Não mudou nada até agora. Claro, se tivesse voltado, eles não estariam perguntando ou zombando, né? Mas não aconteceu nada. É porque vai acontecer. Eu gostaria, irmãos, de parar por aqui, que a gente meditasse um pouquinho sobre algumas coisas que vimos aqui. Quando eu meditei na minha própria vida, me incomodou muito. Espero que se a vida de um mudar por causa disso, já está ótimo. Mas vamos pensar na causa disso tudo. A causa disso tudo é Jesus Cristo. Tudo o que ocorre na nossa vida é por causa de Jesus Cristo. Ele falou, eu vim para servir e não para ser servido. E vim para dar a minha vida em resgate de muitos. É isso que ele veio fazer. Por causa da obra dele aqui, do nosso ponto de vista, ele veio para quê? Para a nossa salvação e a nossa santificação. Nós ouvimos aqui a semana passada, a santificação também é fruto da fé, é obra de Deus. É obra de Deus. Isso de nós nos revestirmos de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de humildade, de longanimidade, é obra dele. Em nós. Ele veio para servir, não para ser servido. Às vezes dá a impressão que para nós é o contrário. Nós queremos ser servidos e o mundo está disposto a nos servir. Só que é um alto preço. Nós temos estudado a idolatria aqui e vimos que os ídolos são violentos quando você tenta largá-los. Então vamos tomar cuidado com a importância que nós damos às coisas na nossa vida, com a nossa participação na formação de prioridades na vida dos nossos filhos, porque isso dura para sempre. Vai durar até o fim da vida deles. E quando eles quiserem modificar, o ídolo vai cobrar um preço alto. Vai ser difícil. Vamos pensar no que nós estamos fazendo e pensar nessas disciplinas espirituais, nessas práticas que nos aproximam de Deus. Porque é Ele que faz tudo em nós. Nós não fazemos nada. É Ele que faz. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que pudemos meditar sobre alguns aspectos da tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, para que tu trabalhes no nosso coração, para que tu nos mostres aquilo que tu queres na nossa vida e, sobretudo, para que tu nos dês forças, para que tu nos capacites e para que tu mesmo nos faças mudar de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.